UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá, boa tarde, bem-vindos a essa edição extra da Live do Flamengo no UOL. Edição, claro, para comentar a saída de Renato Gaúcho do comando do Flamengo. Lembrando sempre que a Live do Flamengo no UOL, você pode assistir aqui no próprio UOL, ou no YouTube, ou ainda no Facebook e nos canais repetidores de podcasts. Boa tarde, André Rocha. Aconteceu o que todo mundo já esperava, né? Caiu o Renato Gaúcho, estava na cara que depois da derrota na final da Libertadores não tinha mais condição. E não, ele próprio, duvido que quisesse se expor a dirigir o Flamengo nessa reta final do Brasileiro. Já havia gente da torcida organizada preparando os coros e tudo para cantar para ele no jogo de amanhã. Então, acho que foi vamos assim dizer, a medida mais sensata, né? Diante de toda essa insensatez. Nós dois hoje estamos combinando de vermelho, olha só. Combinamos, é o uniforme da live agora. Valeu, André. Boa tarde para você.
Fala, Renato. Boa tarde a todos. Demissão tardia, né? Tinha que ter acontecido ali na saída, na eliminação para a Copa do Brasil. Mas aí faltou coragem para a diretoria do Flamengo, porque é um raciocínio muito simples de quem é político. Se eu tenho um escudo, se eu tenho alguém para pagar a conta por mim, eu não vou assumir essa conta. E foi o que a direção do Flamengo, principalmente o presidente, que está aí atrás de uma reeleição, fez. Porque se o Flamengo perde a Libertadores com um outro treinador, a culpa seria da diretoria, seria jogada em cima dela. Como está lá o Renato, ficou ele de bucha, embora ele mereça todas as críticas, mas a gente não pode esquecer da direção do Flamengo, a gente não pode esquecer da comissão técnica, da comissão, enfim, de saúde lá, o Márcio Tanoni, enfim, a gente ainda vai falar de tudo isso e também dos jogadores. Eu acho que agora tem que passar por toda essa avaliação para poder entrar 2022 com o Flamengo dentro de uma estrutura profissional. E isso, obviamente, também passa pela escolha do treinador.
Escolha essa que eu acho que não acontecerá antes do dia 4, né? Nós temos eleições presidenciais agora no próximo dia 4, mesmo que todo mundo saiba que o Landim vai ser eleito, vai ser reeleito, né? Ainda mais nas regras de jogo que ele impôs, só valer aquele sócio que vai à Gávea para votar, né? Sócio Afirio não pode votar, sócio do Rio mesmo, que não esteja capacitado, com possibilidade de ir para a Gávea, poderia votar, por exemplo, pela internet e não vai poder. Então, nesse colégio eleitoral, que uma vez mais deve andar lá por 2.500, 3.000 votos no máximo, o Landim vai se reeleger. Mas antes do dia 4, é claro que eles não têm condição de anunciar ninguém, inclusive porque você não pode, tendo uma eleição, por mais que seja provável que você ganhe, você não pode contratar ninguém sem ser o presidente eleito para o próximo triênio, né? Mas eu acho que o nome, não sei suas informações, o André, o que eu tenho ouvido é que são quatro os nomes, sendo dois mais fortes e dois, vamos assim dizer, de backup. Os quatro nomes seriam Jorge Jesus, Marcelo Gallardo, Carlos Carvalhal e Leonardo Jardim. O preferido de todo mundo, é natural, é o Jorge Jesus, é o que eu acho também que seria a melhor solução, porque já chegaria com metade do trabalho feito, né? Jorge Jesus, quando começar a trabalhar, não vai ser novidade para nenhum daqueles jogadores, ou para a maioria dos jogadores, todo mundo sabe como o Jorge Jesus trabalha, e o Jorge Jesus sabe o que pode tirar da maioria desses jogadores. Então, acho que já largaria bem à frente. E teria uma outra vantagem, né? Ele não teria a própria sombra atrás, né? Sim, poderiam comparar o trabalho dele com 2019, mas, de qualquer maneira, a paciência com o Jorge Jesus certamente seria muito maior. Coisa que os outros que vierem, né, mesmo com o respaldo de serem bons técnicos no exterior, sempre serão comparados ao Jorge Jesus, né? O Flamengo, a vida inteira, vai comparar ao Jorge Jesus de 2019 até que ele volte. Então, eu acho que o Jorge Jesus é o preferido, mas não acho que seja o favorito, porque tem aquele velho problema da mulher dele que não quer voltar para o Brasil, não quer deixar ele voltar para o Brasil. Aí o Gallardo passa a ser, na minha opinião, o mais forte candidato, porque o Gallardo vai sair do River Plate, tem alguns outros interesses aí, até inclusive da seleção uruguaia, mas eu acho que uma boa proposta do Flamengo para o Gallardo, que segundo as informações que vêm da Argentina, custaria 3 milhões de reais por mês, ele e a comissão técnica, para o Flamengo isso aí não seria nenhum absurdo, é, poderia ser uma boa opção. Se não, Carlos Carvalhal e Leonardo Jardim. Acho eu que não sai um pouco dessa lista quádrupla, não. O que, que você acha, André? O que, que você tem de informação?
É, eu só queria te perguntar uma coisa. A informação que você tem, o Jorge Jesus viria agora ou no final da temporada europeia?
Depende do resultado da Liga dos Campeões. Quer dizer, o Benfica ainda está brigando por uma classificação na próxima fase, né? Acertar o Bayern, é, para não correr risco caso o Benfica derrote é o Dinamo de Kiev, né? Se não me engano, o adversário do Benfica. Então, passaria por aí. Mas o que eu sei é que se ele for eliminado, ele sai em dezembro já. E aí facilitaria até para o sonho do Flamengo, né? Porque senão o Flamengo teria que esperar até maio, né? Final de maio, quando acaba a temporada europeia, e isso poderia ser um impeditivo também.
É, então eu vejo assim, nesse cenário é, se o Jorge Jesus puder vir em janeiro, melhor dos mundos, que ele ainda teria pré-temporada carioca para preparar o time, né? Ganharia ainda mais tempo sem aquela correria, por exemplo, que aconteceu em 2019, que ele teve um probleminha ali no início, aí depois o trabalho deslanchou. É, mas a partir do momento em que ele puder vir só no final da temporada europeia, aí o Flamengo tem que conversar com ele para ver o que ele pretende, o que ele vai fazer, porque aí tem que pensar num plano B até o meio do ano, porque esses outros treinadores, se eles forem contratados, não vai ser para, eles não vêm para mandar tampão à espera do Jorge Jesus, né? Então eu acho que tem três cenários aí: Jorge Jesus vem agora, ou o Flamengo contrata um treinador, ou efetivo, Maurício Souza, o Fera, sei lá quem, esperando o Jorge Jesus, disputa o Carioca com esse treinador aí, espera o Jorge Jesus vir no meio da temporada, se tiver um acerto já com ele. Agora, se não tiver acerto com o Jorge Jesus, eu acho que o Flamengo definitivamente, aí eu não estou falando da gente, da torcida, imprensa, enfim, nós da imprensa, da torcida, é uma coisa dentro do Flamengo. É, esquecer a questão de comparação com o Jorge Jesus. Treinador que vier para o Flamengo agora, ele tem que ter respaldo e ele tem que ter, se for contratado no exterior, com cuidado, né, diferente de 2019, e aí eu acho que carece uma figura no departamento de futebol do Flamengo, que é um interlocutor com treinadores. Porque quando o Flamengo, o Jorge Jesus saiu, o Flamengo foi para a Europa, o Marcos Braz e o Bruno Spindler, para a Europa para buscar treinador, não tinha um profissional ali, porque tudo bem, Marcos Braz, diretor de futebol, o cara com experiência, o Bruno Spindler também tem as suas virtudes, mas não é uma pessoa de dentro do meio, alguém que possa ter uma interlocução com o treinador e entender qual é o conceito dele de jogo, o que ele pensa de futebol, se ele conhece o Flamengo, se ele conhece a cultura do Flamengo de jogo, entendeu? Alguém, porque o Marcos Braz e o Spina foram para lá, conversaram, fecharam com o Domenech, aí chega aqui e são surpreendidos, ele trabalha com jogo de posição e tal, é diferente do Jorge Jesus. Tinha que ter alguém ali na interlocução para conversar com o treinador e entender isso, para definir o nome. E se não fechasse, se não conseguisse, voltasse da Europa, não fechasse com ninguém, não tivesse um nome confiável, que voltasse para o Brasil e refizesse o plano, e não contratado um treinador a toque de caixa, entendeu? Sem uma interlocução, só porque ele foi auxiliar do Guardiola e porque o Rafinha disse que ele era um bom profissional. Eu acho que o Flamengo tem que ser profissional desde a escolha. Para quê? Para poder dar respaldo, porque foi assim, o Jorge Jesus veio no chute, e aí o chute deu muito certo, aí o Domenech veio no chute, porque é o auxiliar do Guardiola, aí o Rogério Ceni veio, o discurso na época do Rogério Ceni era, ele é o Jorge Jesus brasileiro, aonde? Não tem nada a ver a visão de futebol que o Rogério Ceni tem do Jorge Jesus. O time do Fortaleza, do Rogério Ceni, não tinha nada a ver com o time do Jorge Jesus, com o futebol do Jorge Jesus. Então são essas escolhas atabalhoadas, e agora o Renato nem se fala, né? É, foram lá na praia fechar com ele, né? Enfim, eu acho que tem que ser uma... O Flamengo tem que ser profissional desde a escolha para poder, sim, cobrar um trabalho profissional e dar respaldo, né? Para poder dar tempo, respaldo para esse profissional. Porque senão vai ficar essa roda viva a vida toda na busca de um profissional e não conseguir... E nunca vai achar, porque... Até porque o cenário de agora é diferente de 2019. A fome do Flamengo de títulos de 2019 era uma, a fome de títulos do Flamengo agora, a moral daqueles jogadores para aceitarem a ordem do Jorge Jesus era uma e agora é outra, embora agora tenham perdido boa parte da moral com essa derrota aí na final da Libertadores, com essa temporada sem título.
Eu acho, André, que o Flamengo, no caso do Jorge Jesus, não acontecerá, porque o Jorge Jesus não trabalha assim, né? O Jorge Jesus, ele como se dizer... assambarca tudo, né? Ele quem manda no departamento de futebol inteiro e não tem desconversa, não tem conversa. Mas, por exemplo, o Carlos Galhardo, existe um profissional, um gerente, um executivo de futebol no River, que trabalha com o Carlos Galhardo. Eu traria esse cara também. Eu traria assim, tipo assim, vai lá no River, contrata todo mundo, gente. Contrata todo mundo. Porque o Flamengo precisa de um executivo de futebol. O Flamengo precisa de um executivo de futebol. O Marcos Braz, ele tem que ser um cartola como outro qualquer. Apenas um cartola com um pouco mais de, vamos assim dizer, entrada no futebol. Mas não é ele que tem que ficar escolhendo quem vai contratar, quem não vai contratar, se vai jogar, se não vai jogar, se o chefe da preparação física vai ser o amigo dele de 2009 ou não vai, se o personal trainer do Diego vai ser fisioterapeuta. Isso tudo foram decisões tomadas pelo Marcos Braz, gente. Entendeu? E altamente equivocadas. Assim como concordo com você, o maior erro ali na história do Renato foi não ter demitido ele na final da Copa do Brasil, na semifinal. Ali, para mim, sabe, a coisa estava selada. Era hora de chegar ali e dizer: Renato, ó, realmente, perder a semifinal da Copa do Brasil, por mais respeito que o Atlético Paranaense nos merece, merece, mas por dentro do Maracanã, tomar um 3-0, como você tomou, amigo, ah, você está botando o cargo à disposição? Obrigado, eu vou ficar com ele. E aí buscava uma solução nacional, não dava para botar um estrangeiro, sei lá, um Dorival Júnior, um técnico mais, entendeu, tradicional ali, que fosse pelo menos dar aquela meia arrumada de casa. Porque ali o Renato se perdeu. Ali, para mim, o Flamengo perdeu a última oportunidade que ele teve de salvar a temporada. E vou te dizer uma coisa,
você e eu tivemos a mesma informação, você também já falou sobre isso, né? Que a pá de cal foi o jogo com o Grêmio, né? Quer dizer, já, além de tudo, ainda teve esse problema que ele criou para si mesmo na semana da decisão, né?
Era exatamente o que eu ia continuar falando, você antecipou muito bem.
Desculpa, então. Desculpa,
o Flamengo...
Interromper, então,
Flamengo, não, imagina, isso aqui é assim mesmo. E quando a gente está na mesma linha, melhor ainda. O Flamengo, para mim, começou a perder a final no jogo com o Grêmio, gente. Viu a entrevista coletiva do Renato Gaúcho, aquela entrevista da Conmebol, um dia antes do jogo, era um treinador derrotado. Era uma pessoa, sabe, e muito mais preocupada em chamar os outros de palavrões do que em dizer o que ia acontecer. Olhos para baixo, expressão abatida. Ali o Renato Gaúcho já tinha uma nuvem preta sobre a cabeça dele. Aquele jogo com o Grêmio, para mim, foi o início da derrota na Libertadores. Claro, poderia ter ganho, gente. O Flamengo teve a bola do jogo nos pés do Michael, entendeu? Mas isso é futebol, futebol é assim. Entendeu? Teve a bola do título nos pés do Michael, em compensação, nos pés do André Pereira, do Andrés Pereira, entregou o título. E o Andrés era um dos melhores jogadores em campo. Entendeu? Então, futebol não adianta, sabe? Não adianta. E as análises, infelizmente, elas vão de acordo com o resultado. Ah, resultadista. Gente, o futebol é resultadista. Todos esses elogios que nós estamos fazendo ao Abel agora, nós não, porque eu acho ele um bom técnico, mas não acho nada demais. Olha aí, o Gracinha, o cara paga para fazer uma piadinha infeliz. Eu não vou nem ler a tua piadinha. Vai, pro diabo carregue. Mas enfim, agora o outro que pagou aqui, André, não acha que o mais clima pro André, da RMP, se discorda de mim, perguntei há pouco no canal dele o que você acha. Já te respondo já, João Paulo, deixa eu só concluir o que eu estava falando aqui. Que eu digo o seguinte, todas essas análises positivas que estão sendo feitas do Abel, eu acho que ele tem seus méritos, sim. Mas aquela defesa inexpugnável, aquela coisa, aquele cara... Tinha tudo para o espaço, gente. Ele ia tomar um gol do Michael no último minuto. E aí as análises iam ser todas dizendo assim, não glorificando o Renato, porque eu acho que mesmo ganhando, o Renato não seria glorificado. É. Acho e escrevi isso no UOL, que o Renato fez a sentença de morte dele no jogo com o Grêmio. Mas o Abel estaria sendo crucificado agora, porque fez 1-0, recuou para defender o resultado e tomou a virada. Você vê como é que o futebol é uma coisa estranha. Sobre a pergunta do nosso internauta aqui, sobre o Andréas, eu não acho que ele tem que ser crucificado e não acho que ele tem que sair do Flamengo. É a minha opinião. Insisto, defendi isso agora há pouco na minha live, no meu canal também com o Ilan. O Zico perdeu um pênalti em Copa do Mundo que custou a eliminação do Brasil. O Roberto Baggio chutou um pênalti nas nuvens que valeu o tetra brasileiro do Copa do Mundo. Gente, jogadores erram. Eu não crucificaria e não tiraria.
Mas eu acho que não vão renovar o contrato com ele, porque não tem nada grande para o Flamengo disputar até o final do contrato dele, vai até o meio do ano, né? Aí o Flamengo faz o exercício da compra, a opção da compra ou não, né? Eu acho difícil, a menos que ele esteja jogando muito e tenha o respaldo, o aval do novo treinador, né? Ou da nova direção, enfim. Porque pesou o clima para ele, eu acho que vai ficar marcado na torcida. Não é o que eu penso igual a você, Renato. Mas eu acho que na prática ele vai ficar sem clima no Flamengo. Pelas que a torcida vem comentando, alguns segmentos, alguns influenciadores, eu acho que ele se queimou e vai ser difícil, porque foi uma derrota muito grande, né? É uma das grandes derrotas do Flamengo, porque era um dos maiores jogos da história do Flamengo. E o erro dele foi crucial, né? Foi decisivo, foi o que resolveu o jogo. Então, eu acho que a diretoria renove, a menos que eles joguem muito e o treinador dê o novo treinador, ainda mais se for o Jorge Jesus, o cara com a moral que ele tem, der um respaldo aí, ele fica.
Eu acho o seguinte, se o contrato dele, se o empréstimo dele terminasse no final do ano, estava liquidado, ninguém ia discutir mais nada, óbvio. Mas como tem meio ano pela frente ainda, e possivelmente nós vamos ter um treinador estrangeiro, se esse treinador estrangeiro, se ele voltar a jogar bem, se ele crescer, se ele melhorar ainda, mostrar um futebol que justifique a contratação dele, eu não acho impossível ele ficar, não. E torcedor, cara, torcedor, amanhã ou depois ele faz um gol no Maracanã contra o Fluminense na final do Carioca e o torcedor esquece. Torcedor esquece rápido. Eu já vi muita coisa de torcida e torcedor esquecer, entendeu? Agora, acho, por exemplo, que é o Maurício Souza, né, que vai dirigir o time no próximo... Não, amanhã, o time do jogo da manhã já contra o Ceará. Eu não escalaria o Andréas nesse jogo. Eu não escalaria. Porque aí é realmente você expor o jogador num momento em que a revolta e a dor pela perda da Libertadores estão muito vivas, estão muito recentes. Então, o Andréas amanhã, se jogar, é expô-lo a uma coisa que ele não precisa. O Flamengo tem Thiago Maia, o Flamengo tem João Gomes, entendeu? Nesse jogo eu não botaria para jogar. No jogo fora do Rio, voltaria a jogar. Aliás, eu acho que o Flamengo não tem que poupar ninguém, né? Só falta agora entrar o Maurício Souza e começar a poupar jogador nesses 4 jogos que faltam. Pô, o Flamengo não tem mais nenhuma coisa à vista. Esses 4 jogos são o que resta para o Flamengo fazer, sabe, 4 jogos bacanas e encerrar o campeonato como vice-campeão e pronto, dignamente, entendeu? Eu só espero que não comece. Claro, Felipe Luiz, por exemplo, não deve jogar, porque o Felipe Luiz teve uma distensão. Mais uma contusão muscular. Mas fora isso, tem que jogar todo mundo. Eu acho assim, você não acha, André?
Acho também, concordo contigo, acho que tem que jogar todo mundo o melhor possível e terminar da forma mais digna possível essa temporada, que termina assim, sem os principais títulos, né? O Flamengo ganhou o Carioca, mas hoje o Carioca é obrigação, a Supercopa é um torneio de um jogo, foi importante na época, né? Mas aí fica um pouco apagada porque perdeu para o mesmo adversário a disputa mais importante. Né? Então fica uma temporada frustrante, mas eu ainda tenho uma visão, olhando o copo meio cheio, que essa derrota vai trazer coisa boa para o Flamengo no futuro. A impressão que eu tenho é que se aquela bola do Michael entra, o Flamengo ia manter muita coisa. Eu sei que você tem informação e tal, mas a gente, você como eu, conhece bem futebol e conhece bem o Flamengo. Se ganha esse jogo, se tivesse sido outro contexto, se o Flamengo faz o gol na frente... E de repente vira goleado, o Flamengo goleasse e tal, e ia ser E outra coisa, até dentro do contexto do próprio jogo, tem uma coisa que está sendo engolida, porque lógico, né, o Palmeiras ganhou, até escrevi isso no blog antes do jogo, no meu blog no All Sport. Quem ganhar vai ficar com 100% da razão, né? Então o Abel está com 100% da razão, agora ele é o bonzão, melhor que o Jorge Jesus, melhor treinador estrangeiro da história do futebol brasileiro, enfim, tem vários exageros nisso aí. Mas a questão toda é, o time do Palmeiras, no segundo tempo, antes das substituições, estava morto. Morto. Jogadores, aquele Danilo saiu machucado, Rafael Veiga saiu sem aguentar andar. Ou seja, pouparam vários jogadores ao longo da temporada, lá largaram o brasileiro, tiveram um monte de semana cheia de treinamento porque saíram cedo da Copa do Brasil. E aí os jogadores estavam tão cansados, o Flamengo, naquele momento ali que o Mati Michel perde o gol, o Flamengo estava sobrando fisicamente no segundo tempo, sim, com as substituições, o Palmeiras ficou melhor que o Flamengo. Ficou ali equilibrado, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é, se o Flamengo vence, eu acho que a coisa ia acabar tendo uma forçação de barra para o Renato ficar, aí iam dizer, tá vendo, o time reclamaram tanto, ó, conseguimos recuperar todo mundo, o Arrascaeta jogou o tempo todo, e iam empurrar com a barriga essa galera toda, porque é todo mundo amigo, ia ficar tudo bem. Eu tenho quase certeza, nunca vamos saber isso, mas a coisa ia ficar estagnada no Flamengo. Eu acho que se uma coisa for positiva, a gente vai ver lá na frente, o Flamengo ainda, de repente pode ainda agradecer ao Palmeiras por esse título, se o Flamengo conseguir ser profissional agora na escolha e conseguir fazer uma trajetória profissional que a gente já viu. Quando o Flamengo profissionaliza o futebol com a qualidade que tem, ele sobra. Então, a expectativa é essa, mas a escolha agora vai ter que ser muito cuidadosa e criteriosa.
É, isso sem dúvida, eu concordo com você. Havia esse risco. Se o Flamengo ganhasse a Libertadores... ainda mais de novo, de virada, gol no último minuto, parará. Haveria sim essa possibilidade. Marcos Braz, por exemplo, eu tenho certeza que defenderia com unhas e dentes a permanência do Renato. Mas boa parte da diretoria já considerava o Renato carta fora do baralho para a temporada de 2022. Mas é como você fala, e está correto, estou coberto de razão. Futebol, meu amigo, a verdade de hoje, com uma bola que entra, passa a ser a mentira de amanhã, né? Isso aí é essa a realidade do futebol. Não adianta a gente querer se iludir. Mas, o André, fala um pouco desses quatro aí. O que você acha, quais suas características? O Leonardo Jardim, por exemplo, eu vou ser muito franco, eu conheço pouco do trabalho do Leonardo Jardim. O Carvalhal eu sei que trabalha de uma maneira bem parecida com o Jorge Jesus, o que seria uma vantagem caso ele chegasse, né? Mas o Leonardo Jardim, eu confesso que eu não sei. Galhardo a gente vê aqui direto, sabe também do que ele é capaz. Deixa eu só ler esse superchat aqui do Júnior. Uhum. Se o Flá, por qualquer motivo, não conseguir trazer um desses nomes cobiçados, quais seriam as melhores opções no custo-benefício? Miguel Angel, Ramírez, caberia? Responde você aí, André, e aí já engata logo a questão dos quatro que nós estamos falando.
Ah, o Miguel Angel Ramírez ia ser uma coisa muito parecida com o Domenech. É a mesma ideia de futebol e não ia ter respaldo, ainda teve aquela experiência ruim no Internacional, perdeu o Grenal pro Renato, não sei se seria melhor. Leonardo Jardim era o nome que eu sonhava ali na saída do Jorge Jesus, seria o nome ideal para o Flamengo. Tem a visão de futebol parecida com a do Jorge Jesus, é um cara que monta o time de acordo com as características dos jogadores, sabe trabalhar naquele 4-4-2 que o Jorge Jesus trabalhou, mas ele é um cara flexível, tem flexibilidade tática, tem muita sensibilidade, até com jogadores da base, né? Montou aquele time do Mônaco, campeão francês, esse é o cara, só que ele é caro pra caramba. Daí, da outra vez, ele não veio porque, né, a pandemia no Brasil do jeito que estava, que foi também o motivo do Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal é mais metódico, mais, como é que eu vou dizer, mais catedrático, né, mais de universidade, ele é ex-jogador, mas ele tem muitos conceitos, é um cara muito metodológico de treinamento, tem um discurso daquele jeito dos treinadores portugueses, com muito termo, com muitos termos que muitas vezes são mal vistos por aqui, né? O Jorge Jesus já tinha uma linguagem mais simples, então é um cara também que, se vier, tem que ter respaldo, tem que entender que ele vai trazer uma cultura de futebol. né? Não é só uma coisa de chegar e resultado. É um cara que tem cultura de futebol. Ele é um pacote. E o Galhardo é o que a gente já conhece, né? Agora, o Galhardo tem gerente de futebol lá no River, mas a chave do CT é dele. Futebol é ele que manda. Ele é o mesmo perfil do Jorge Jesus. Pode ter um 300.
Uhum. André deu uma travadinha, né? Eu dei uma caída, acho que o André deu uma travada agora. Não, pode falar, agora voltou, André, pode falar.
Voltou? Eu não sei onde parou, até onde você.
Não, você estava acabando de falar do Galhardo, dizendo que o Galhardo tem um gerente de executivo, mas que a chave do vestiário é dele, de qualquer maneira, tá? Acho que travou de novo o André. Mas eu acho o seguinte, André, está picotando um pouquinho, era bom você dar uma saída e voltar. Mas eu acho, sabe por que eu acho importante, mesmo sendo o Galhardo o dono do vestiário, você trazer um executivo? Porque é esse executivo que vai fazer o trabalho que, por exemplo, fazia o Paulo Pelaip, e que faz falta até hoje. O Pelaip foi mandado embora e ficou no lugar do Pelaip o Gabriel Skinner, que é um parente do BAP, que é um parça dos jogadores. Sai com os jogadores à noite. Como é que um cara que sai com os jogadores à noite e que é parça de todos eles vai ter moral para chegar e dizer assim, não, Gabriel, vai ter treino amanhã de manhã, sim. Nós estamos aqui às 3 da manhã, mas amanhã você vai lá treinar. Não dá. Por isso é que eu estava dizendo, ô André, mesmo o executivo do River, não sendo ele o cabeça, ele pode ser um cara importante no processo todo.
Pode, claro. Claro, interlocutor, né? O interlocutor da direção com o treinador, entendeu? É aquilo que eu falei exatamente na hora da contratação do Domi. Se tivesse um cara assim, de repente a escolha poderia ter sido mais criteriosa. Ou, pelo menos, iam trazer o treinador sabendo o que esperar dele, né? Porque o Domi contrataram só como auxiliar. Ah, foi auxiliar do Guardiola. Era a única informação que se tinha. Né? Tem que ter avaliação profissional. É bom lembrar, né? Em 2018, no final de 2018, essa diretoria queria o Renato, que ali já era um erro, e trouxeram o Abel. Ah, o Abel é o Filipão. O Filipão tinha sido campeão brasileiro em 2018. Ah, o Abel é o Filipão carioca, até o mesmo jeitão, paizão e tal. Vamos trazer ele, vamos poupar o time do brasileiro, vamos botar os reservas, vamos dosar aí esse elenco, o Abel vai saber motivar todo mundo e tal. Quer dizer, essa visão de futebol amadora é que tem que sair do Flamengo. E aí é importante ter realmente essa escolha do diretor de futebol, sei lá qual o nome que vão dar para esse cargo, tem que também ser muito criteriosa, além do treinador.
Bom, vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos já, porque tem muito ainda que conversar sobre a saída do Renato e o possível substituto para ser escolhido.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. Mas para você, então, pelo que eu entendi, você acha que o Leonardo Jardim seria o melhor nome?
Não, agora seria o Galhardo. Como eu falei do Leonardo Jardim lá na saída do Jorge Jesus, que era outro contexto, tá. Né? O Galhardo estava tranquilo lá no River Plate, ninguém pensava nele. Mas agora eu acho que seria ele. É um excepcional treinador, né? Teve uma queda agora no final, mas ainda conseguiu ganhar o título que faltava nesse período todo, desde 2014, ganhando o Campeonato Argentino. É um baita de um treinador e eu acho que tem uma proximidade maior com a cultura daqui, entendeu? Ele entende um pouco, até pelo estudo dos adversários, ele conhece o Flamengo, estudou o Flamengo para enfrentar na final de 2019. Eu acho que o choque cultural seria menor, né? Por ele já estar inserido nesse contexto sul-americano em relação aos outros europeus. Mas se o Leonardo Jardim também pudesse vir, também seria excepcional. Ele está no Al-Hilal, né? Está seguindo um caminho meio parecido com o do Jorge Jesus. Mas se puder fazer uma proposta por ele também, enfim, esses seriam os meus dois nomes preferidos. Quer dizer, tirando o Jorge Jesus. Né?
O Leonardo Jardim já está no Al-Hilal, afinal, agora?
Está no Al-Hilal agora.
É, aí a grana é preta, né? Aí a grana.
Não. Eu acho que de todos esses aí é o que tem o salário mais em conta de comissão técnica.
É mesmo? Olha só. Bom, eu espero que o Flamengo esteja fazendo essas consultas já rapidamente, ainda que só vá anunciar depois do dia 4, mas o Flamengo precisa já, em janeiro, ter um treinador lá, ainda que com os jogadores em férias, para ir conhecendo o CT, para ir vendo todos os estudos, conversando com todo mundo. O trabalho sério se faz assim, não é chegar só quando chegam os jogadores, né? Tem muito trabalho a ser feito.
Melhorar aquele gramado lá do Ninho.
Que é uma vergonha, né? Inacreditável, né? O gramado do Ninho do Urubu tá igual ao gramado do Maracanã. Aí tem gaiato que ainda diz assim, ah, não, é bom, porque assim quando joga no Maracanã não vai sentir diferença. Estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira. Olha aqui, ó, o Marlos Soares bota um superchat aqui dizendo assim, Galhardo, dei a chave do CT, ofereça um projeto e uma grana, faturar alto para ganhar. Carioca e o técnico fraco não precisa. Fazemos isso brigando para não cair. Tem toda a razão, Galhardo. Tem um outro superchat aqui grande de... Tem um outro aqui de 5 reais. Andrés merece ser vaiado para sentir o que fez. Ô Tiago, eu não concordo muito contigo, não. Tem um outro Paulo aqui que resolve nos arrasar porque diz que não reconhecemos o trabalho do Abel. Ninguém está deixando de reconhecer o trabalho do Abel, não, gente. Eu só não acho que o Abel é um técnico revolucionário como foi o Jorge Jesus, por exemplo. Eu acho que o trabalho do Jorge Jesus, que durou um ano, o do Abel está mais ou menos por essa temporada também, né? Ele ganhou duas Libertadores no mesmo ano. Uma no final do ano, do início do ano, e outra no final. Então, só que eu acho que o trabalho do Jorge Jesus é revolucionário. O do Abel é um trabalho muito bem feito, mas em moldes mais tradicionais. Agora, é evidente que quando a gente vê três títulos de portugueses na Libertadores, para mim é um recado muito claro de como nossos treinadores aqui estão parados no tempo e no espaço, né? Deixa eu ver mais algum outro superchat aqui. Os gozadores de sempre, tem gente sugerindo Celso Roth, tem gente sugerindo Silvinho e por aí vai. Ô André, mas você tem alguma informação de alguém que esteja à frente dos outros?
Não. Tá meio nebuloso ainda. E o nome que está na frente, óbvio, que é o do Jorge Jesus, né? E eu acho que a conversa com os outros vai ficar condicionada ao que o Jorge Jesus responder nesse momento, né? Ainda que seja numa consulta informal, mas eu acho que vai se pautar pelos demais. Né? O nome do Galhardo também é muito forte, né? Porque tá de saída, né? É mais fácil você conversar com alguém que está de saída de um clube, né? Mas ele tem outras coisas, tem a seleção do Uruguai, ele tem o sonho de trabalhar na Europa, não é tão simples, né? E outra coisa, né? Ao mesmo tempo em que é bom ele conhecer o cenário daqui, ele também sabe que o Flamengo está uma máquina de moer treinador. Né? E ele gosta, né? Teve a experiência dele no River Plate longa, de 7 anos, né? Então ele não vai também, isso pode pesar muito contra o Flamengo nesse momento, né? É por isso que o Flamengo tem que conversar direito e amarrar bem, e tem que ir com convicção, é o Galhardo, então tá aqui, o contrato é longo e a multa é alta, exatamente para poder dar uma certa garantia para ele, né? Mas eu acho que está tudo muito condicionado ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus é o sonho de consumo, é o Sebastião, né? Que o Flamengo quer de volta. E
Sebastianismo.
Eu acho que é importante ele. Exatamente. Eu acho que é importante até ele voltar. Ou ele se consagra, né? Ou ele se consagra e aí acabou. Ele vai ser o parâmetro eterno do Flamengo. Ou então, se não der certo por algum motivo, que se vire essa página definitivamente, porque o Flamengo está precisando disso, né? Tem que fazer o trabalho com profissionalismo e dar respaldo o treinador. Saber quem está trazendo, trazer com cuidado, não sendo no chute, e dar respaldo para esse cara trabalhar. Lógico, avaliando o trabalho, evolução, o cara pode chegar aqui e simplesmente não se adaptar. E o trabalho só é uma porcaria, e aí acontece. Aí é um problema que vai ter que ser resolvido. Mas não tem que ser essa coisa. Bota para disputar o Carioca. Aí se tiver alguma oscilação no Carioca, o Jorge Jesus, não dá. Não dá para ficar essa viuvez tão radical. Lógico que o Jorge Jesus tem que ser pode ser um parâmetro de comparação. Mas não pode ficar essa viuvez e essa máquina de moer treinador exatamente porque contratam sem saber quem estão contratando.
Houve um superchat aqui na tela que perguntava a gente sobre o Diego Alves. Tá aí, ó. Não dá mais, tá na hora de contratar outro goleiro ou dar rodagem ao Hugo. Eu concordo, eu já falei isso aqui. Eu acho que a geração de 85 entrou em declínio mesmo, entendeu? O Diego não consegue fazer mais nada. O Felipe Luiz joga muito ainda, mas as contusões estão se acumulando, né? E o Diego Alves, que também tem muitas contusões na temporada, eu acho que falhou no primeiro gol. Não foi um frango, mas a bola passou por debaixo do corpo dele. O grande goleiro ali não deixaria aquela bola passar por debaixo do corpo dele. Ele fez depois uma grande defesa no chute de Rony, fora da área, mas já estava 1-0, né? Ele já tinha comprometido ali um pouco a história do Flamengo. Eu concordo, eu também contrataria um outro goleiro. Eu contrataria um goleiro para ser titular. E se o Diego Alves não tivesse renovado o contrato, eu botaria o Hugo já de reserva, treinaria a saída com os pés do Hugo, porque o Hugo debaixo dos paus, para mim, é melhor que todos eles, né? Agora, não sei se o Diego Alves, por exemplo, Diego Alves é meio birrento, né? Eu não sei se o Diego Alves aceitaria que o Flamengo contratasse um goleiro para ser titular, ou pelo menos para disputar a posição com ele. O Flamengo tá se ouvindo muito lá na Gávea, na possibilidade do Flamengo buscar o João Paulo dos Santos, que é um bom goleiro.
Isso.
É um bom goleiro. Se eu contratar o João Paulo dos Santos, não vai ser para ficar na reserva do Diego Alves, gente. Ele, no mínimo, vai disputar a posição e acho que vai acabar ganhando, porque o Diego Alves não consegue nem dar uma grande sequência, porque ele machuca, tem machucado muito, né? Mas eu acho que o Flamengo precisaria, sim, de um grande goleiro. Tem um outro superchat aqui, que eu não sei bem qual é a motivação, é do Rudy Rafael, que ele diz assim: só se devolve uma derrota em uma final de Libertadores com outra derrota em outra final de Libertadores. Parece que não se deram conta disso. É a derrota na final, é o novo 6-0. Acho que seja o novo 6-0, não. Discordo de você. Mas, de fato, você devolver só num outro grande jogo. Num outro grande jogo, sem dúvida nenhuma. Numa outra grande decisão. Agora, resta saber se Flamengo e Palmeiras vão fazer uma outra grande decisão. Porque no ano que vem, por exemplo, pode ser que o Flamengo chegue e o Palmeiras não. Ou o Palmeiras chegue e o Flamengo não. Ou nenhum dos dois chegue. Então, isso aí para mim é bobagem. O 6-0, vocês que não são rubro-negros, não têm noção do que era o 6-0 na cabeça do torcedor do Flamengo.
Qualidade local é outro papo, né, Renato?
É outra história, amigo. Não tem perda de Libertadores que se compare àquele 6-0. Eu digo sempre que em 81 o Flamengo ganhou a Libertadores, o Carioca, o Mundial e o 6-0. Porque para mim o 6-0 ali teve tanta importância quanto mais importância, por exemplo, do que o Carioca. Muito mais importância. Enfim, mas eu só não queria deixar de ler o superchat do Rudy. Algumas outras considerações, André, daqui a pouco já estamos começando a chegar no nosso horário, a menos que o Amer nos diga para continuar aqui.
Tem um superchat aí, lê aí.
Tiago Ribeiro, a diretoria tem que profissionalizar o futebol.
O Ninho não pode ser a sede campestre da Gávea e os QIs dentro do CT tem que ser mandado embora. É isso aí, Tiago. Não dá para ter QI. Não dá para ter amizade, a não ser que seja a união perfeita. Amizade e competência profissional. Isso é o ideal, né? Porque aí o ambiente é bom, mas há competência no meio disso aí também. Mas se for uma coisa só de quem indica, uma questão só de amizade, os currículos não respaldarem o profissional para trabalhar num dos clubes que pode pagar os melhores salários do país, aí não dá, né? Não dá para ficar economizando com estrutura de futebol, né? O Flamengo acho que criou uma ilusão de que ganharia só investindo na qualidade dos seus jogadores. E não é assim. Não é, hoje o futebol não é assim. Você tem que ter tudo integrado, entendeu? Você tem que ter um elenco de qualidade, você tem que ter comissão técnica, tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Já que tem dinheiro para investir, tem que ter tudo e tem que equilibrar o investimento, né? Às vezes é melhor não investir num jogador e investir numa comissão técnica forte, porque de repente ele vai potencializar aquele cara que está ali, o jogador que está lá, e que agora está sendo tratado como um jogador até descartável, mas que com um bom treinador, com uma boa comissão técnica, esse cara vai ser potencializado e vai render muito mais. É isso que a gente vê aí nos principais centros, né? Que é a união do trabalho, do dinheiro para investir em jogador e do dinheiro também para investir em estrutura e nos melhores profissionais. Isso é que o Flamengo tem que mirar.
É, essa questão da amizade, eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Eu já fui chefe de equipe, já montei equipes e tal. Eu acho que a amizade vem depois. Geralmente, você junta os melhores profissionais e eles, até pela afinidade de trabalharem bem, acabam se tornando amigos. Entendeu? Agora, se você começa a pensar em formar a sua equipe primeiro com os amigos e não com os melhores profissionais, aí, amigo, você já está indo na direção errada. E me parece que foi essa a direção que o Flamengo tomou nos últimos tempos, entendeu? O preparador físico é amigo do Marcos Braz, lá de 2009, o fisioterapeuta é personal do jogador, do Diego, o médico trabalha ou trabalhou na clínica particular do Tanuri. Aí, amigo, aí não funciona. Não funciona. E eu continuo, eu defendo sempre isso. O Flamengo tem que ter os melhores profissionais em todas as áreas do departamento de futebol. Um clube que quer ter excelência não pode ter só o melhor time em campo. E essa era a linha de raciocínio que o Flamengo estava usando agora. Tanto que achatou os salários. Dos médicos, dos preparadores físicos. O Flamengo foi perdendo excelentes profissionais, por quê? Porque não pagava o mercado. Agora, como é que você pode admitir? O Flamengo perdeu o profissional de preparação física para o Vasco. Com todo o respeito ao Vasco, o Vasco é um gigante, o Vasco é uma história maravilhosa. Mas a situação atual, econômico-financeira do Vasco, não pode permitir que o Vasco pague mais do que o Flamengo paga, gente. E aquela velha teoria, aquela cabecinha desse tamanhinho, de boa parte da diretoria elitista, que quando viu a folha de pagamento dos bichos, lá em 2019, antes do Mundial, ficou horrorizada, porque um porteiro ia ganhar 20 mil de reais de prêmio. Esse cara não ganha nem 2 mil, como é que ele vai ganhar 20 mil? É essa mentalidade mesquinha que começou a fazer com que viesse a decadência que nós estamos hoje em dia. Um dos principais preparadores físicos do Palmeiras, nessa campanha, nessa reta final, é Daniel, não me lembro o sobrenome dele. Foi quem preparou todo o trabalho final do Palmeiras para a Libertadores, era do Flamengo. Foi para o Palmeiras por quê? Porque o Palmeiras pagou mais. Então não adianta essa história. A excelência tem que estar em todos os níveis. Então não tem amiguinho de Tanuri, não tem amiguinho de Diego, não tem amiguinho de Marcos Braz. Tem o craque. Quem é o craque? Quem é o craque da preparação física? Esse cara tem que trabalhar no Flamengo. Quem é o craque da parte de medicina? Esse cara tem que ser o vice-presidente médico do Flamengo. E por aí vai. Eu espero que o Flamengo tenha essa dimensão e não achar só que vai trazer um substituto para o Renato e vai resolver tudo. Pedro, pessoal, ouvi notícia agora que o Braz em 2022 vai deixar o cargo e que internamente existe muita satisfação com ele. Procede? Posso ficar feliz? Ô Pedro, eu pelo menos não tenho essa informação. Mas que há uma insatisfação muito grande. Aliás, sempre houve uma grande briga, uma grande queda de braço entre a turma do Marcos Braz e a turma do BAP. Isso aí não é mistério para ninguém. O Landim sempre ficou ali tentando torear essa disputa. Agora, eu acho que o Marcos Braz errou muito. E começou a errar para mim quando resolveu se candidatar a vereador. Ali ele fez uso político do cargo dele, se beneficiou do prestígio daquele time de 2019 para se eleger para um cargo e ficar, para mim, absolutamente incompatível. Eu acho que ele não tem. Eu não manteria o Marco Braga no primeiro.
A informação que eu tenho também é essa, que ele se desgastou muito com essa questão de misturar o cargo com o cargo político. Né, e meio que ficou um pouco de fora, né, meio afastado, e esse compilado de decisões, porque assim, em 2019, teve a escolha do Abel ali no início do ano, mas vai lá que seja, né? Você pode fazer uma escolha ruim, foi meio que induzida pelo sucesso do Filipão, tudo bem. Aí vem o Jorge Jesus, que já não foi uma coisa assim buscada. O Flamengo não foi lá na Europa, não, nós queremos o Jorge Jesus. Foi uma oportunidade que surgiu, né? E aí ele já estava no Brasil, surgiu a oportunidade, e ele veio ao Brasil, né? E aí o Flamengo contratou. A partir do momento em que as outras escolhas foram atabalhoadas e não deram tão certo, você vai pegar essa escolha do Jorge Jesus e vai atribuir ao acaso, à sorte, e não à competência, claro, como parecia ali em 2019. Né? Então, assim, o Marcos Braz tem conquistas de título no Flamengo, mas sempre assim, né? Aquela coisa da 2009, o Andrade ali pegando ali de bombeiro, uma campanha que era para ser para G4, acabou, pum, batendo campeão. Né? Então, assim, nunca existiu uma escolha muito planejada que tenha dado certo no Flamengo. Aquela coisa profissional de ir atrás do cara, saber quem está contratando e tal. Sempre foi uma coisa muito na base do instinto e tal. E hoje, esse tipo de escolha, a chance de dar certo é essa. Ó, Abel, Jorge Jesus, Domi, Ceni, Renato. 5 para 1. Né? Então, ou seja, 20% de chance de dar certo. Né? Então, aí fica mais difícil.
É quase que a exceção que confirma a regra, né, André?
Exatamente.
O acerto com o Jorge Jesus é a exceção que confirma a regra. E você tem toda a razão, foi um acaso, não havia conhecimento. Quem sugeriu o Jorge Jesus foi Paulo Pelaipe, entendeu? Que nem profundo conhecimento. É amigo do Jorge Jesus, sabia que o Jorge Jesus era um técnico importante em Portugal, tá? E deu muito mais certo do que qualquer um podia esperar. Agora, acho que dessa vez, se você vai buscar um Galhardo, por exemplo, pode até não dar certo, sempre existe a possibilidade. Mas, cara, todo mundo sabe o trabalho do Galhardo, está aqui do nosso lado. O número de finais de Libertadores que ele fez, o River, vários Rivers que ele montou e que foram, sabe, times interessantíssimos. A chance é bem menor de dar errado. O Domenech, cara, para mim tem uma coisa que é inacreditável. Quer dizer, naquela época, tudo que se queria era um técnico que chegasse aqui e mantivesse o padrão do Jorge Jesus. Isso não foi conversado com o Domenech em momento nenhum. Tanto que o Domenech, com um tempo, 45 minutos, ele já mudou tudo. E nunca mais tentou voltar a jogar como jogava o Jorge Jesus. E dizia abertamente, eu jogo há 13 anos dessa maneira, é assim que eu vou jogar. Quer dizer, isso não foi conversado, gente. Ninguém conversou nada com o cara, pelo amor de Deus. Olha aqui, o superchat do Flávio Antônio Ferreira. Não acompanha o River, mas tem a impressão de que a situação do Galhardo lá é a mesma do Renato Gaúcho no Grêmio. Lá ele é o maior ídolo e a torcida o adora. Cara, é diferente, não, eu acho que não dá para comparar, não. Eu acho que o trabalho do Galhardo é espetacular, o trabalho do Galhardo é incontestável, né? São 5 finais de Libertadores, 2 títulos, o único título que ele ainda não tinha, ele acaba de conquistar, que é justamente o campeonato argentino, né? Olha, eu acho muito pouco provável que o Galhardo não seja o que todo mundo aqui no Brasil acha que ele é. Eu acho que ele é um baita treinador.
É sim. Agora, uma coisa que eu queria falar, Renato, já que a gente está caminhando aí para o final, é uma coisa que eu tenho que dar crédito a um influenciador do Flamengo e a um jornalista que tem mais embasamento tático. Né? Um é o Reinaldo Kraus lá, que faz mais humor e tal, mas quando quer falar sério, fala do Flamengo, e o William Godoy. Os dois são influenciadores, enfim, pessoal que tem canal no YouTube também, em que eles fizeram um apanhado de momentos de treinadores do Flamengo que chegam no Flamengo, aconteceu com o Domenech, com o Rogério Ceni, agora com o Renato. No começo são elogiados, os treinos são bons, quer dizer, o Renato não foi tão elogiado por treino, mas era aquela coisa, não, mas ele conhece, ele está trabalhando e tal. O Domenech teve treino elogiado, o Rogério Ceni teve treino elogiado, e na reta final, começa a aparecer, o elenco está insatisfeito e tal. Então eu acho que tem que se passar também em cima da cultura dos jogadores também, essa reformulação do Flamengo, de se mostrar que existe uma hierarquia, que esses jogadores têm importância para o Flamengo pelo que eles conquistaram, mas que eles não têm que pautar o que vai ser feito, o que não vai ser feito, né? E outra coisa também, o Flamengo tem que blindar um pouco mais o trabalho dos treinadores de certas figuras, certos setoristas de veículos importantes que vão lá plantar crise no clube. Vão lá, começa, toma uma enviesada numa coletiva e aí começa a querer plantar crise, solta uma noticinha aqui, outra ali. Aí quando vê o resultado ruim, vai lá e planta uma crise no centro de futebol do Flamengo. E o pior, a diretoria acaba seguindo a pressão de Fla Twitter e tal. Eu acho que a torcida tem que ser ouvida, todo mundo tem que ser respeitado no seu trabalho, o próprio setorista, se estiver fazendo um trabalho honesto, mas eu acho que o Flamengo tem que fazer uma decisão racional e profissional. Não dá para a gente ficar pedindo treinador estrangeiro, treinador estrangeiro, treinador estrangeiro, porque os daqui são fracos. Quando os caras vêm com a sua cultura e tal, a gente mergulhar eles nesse caldeirão do Flamengo. Não é justo, e eu acho que o Flamengo tem que mudar a forma como lida com o departamento de futebol, com o profissional, com o técnico e também com os jogadores. E eles também têm responsabilidade em tudo de ruim que aconteceu no Flamengo nos últimos tempos. Você acabou de falar a escolha de preparador, de fisioterapeuta passando por jogador, treino, horário de treino passando por jogador. Eu acho que aí é outra coisa que eu vejo copo cheio também. Se o Flamengo ganhar outra Libertadores, ano que vem, quem ia mandar no clube ia ser esses caras. Iam ser os jogadores e aí não ia ter trabalho profissional que sustentasse. O Flamengo tem que fazer uma escolha. Ou o Flamengo vai olhar para frente com uma visão profissional para poder, porque agora tem concorrência, tem Palmeiras, tem Atlético com dinheiro e investindo em profissionais. Ou o Flamengo vira essa página do clube folclórico, daquela coisa do carisma. O carisma é importante, a torcida imensa é importante, mas tem que ter profissionalismo do CT para dentro e do departamento de futebol para dentro, seja na Gávea, seja no CT.
Eu concordo com você. Agora, essa história que você se referiu ali, de que no início todos os treinos são elogiados, isso aí, sabe o que acontece, André? Não, a imprensa não vê mais os treinos. Isso tudo aí é informação vazada do clube, entendeu? Ou por algum assessor, ou por algum funcionário. Agora, ninguém se, não dá mais. Antigamente, você via o treinamento, você assistia o treinamento. Depois, quando você via no jogo, você via se o cara estava repetindo o que o treinador tinha feito ou não. Era muito fácil. Hoje em dia, até mesmo quando vem essas notícias, os jogadores estão adorando o treino. Não são nem os jogadores que falam isso para os jornalistas. Isso aí é blá, blá, blá de gente do clube. Entendeu? Uma das coisas que o Flamengo poderia melhorar e muito é a sua comunicação. Entendeu?
Sem dúvida.
É a sua maneira de comunicar, mostrar a Flá TV, já que quer ser pela Flá TV, tudo bem. Mas a Flá TV mostrar mais os treinos. A Flá TV entrevistar mais os jogadores, botar eles para falar mais. A gente não vê nada disso. Hoje em dia, a única hora que você tem contato realmente com o trabalho do treinador é na hora do jogo. E na entrevista coletiva, é muito pouco. Aí, realmente, você, para poder julgar de uma maneira mais fiel, mais justa até, é muito difícil. É muito difícil. Porque eles vazam de lá o que quiser. E aí tem aquela velha história. Quem está na oposição, vaza coisa ruim. Quem está na situação, só vaza elogio. E por aí vai, é muito complicado. Esse fechamento dos clubes tornou acompanhar a rotina uma coisa, um exercício quase que de adivinhação, entendeu? E você citou youtubers aí, esses dois youtubers eu não conheço, então eu não vou falar sobre eles, embora se você está falando que são legais e tudo, eu já começo a gostar. Mas o que a gente vê na maioria dos youtubers é só encheção de bola, gente.
Sim.
Por quê? Porque eles querem elogiar para poder ter um pouco mais de informação, entendeu? Você já viu algum youtuber desses mais famosos que tem lá milhão de seguidores? Algum deles falar mal do Marcos Braz? Não vai falar jamais, gente. Não vai falar. Gente, isso aí é uma coisa que é preciso entender o início dessa história. Quando o Bandeira assume lá atrás, e era o mesmo grupo, Landim, Valim, Bapes, depois saíram, mas eles eram todos no mesmo grupo. Eles não suportavam a ideia de ser criticados pela imprensa. O que, que eles fizeram? Eles inflaram a famosa Flá TT e criaram esses youtubers para que eles falassem bem. Então, por exemplo, qualquer jornalista que criticasse a gestão era execrado no Twitter. Nessa época eu nem participava de Twitter, mas eu sei de outros colegas meus. Era execrado no Twitter pela Flá TT. entendeu? E os youtubers ao contrário, enchiam a bola, enchiam a bola. Então o que você tem hoje muito é YouTube, eu acho que cada um faz o seu trabalho, não tem nada contra o youtuber fazer o trabalho dele, eu considero uma profissão diferente, eu não considero youtuber jornalista, mas é uma profissão. Mas eles são animadores de torcida, essa que é a verdade, a maioria deles é de animador de torcida. São alguns que fazem um trabalho sério, ok, legal. Mas, infelizmente, a maioria que eu vejo é animador de torcida.
É sim. E o Flamengo também tem outra questão aí em relação à transparência e democracia do Flamengo, né? O Landim, além de querer se reeleger, também está querendo ter maioria no conselho, né?
Sim.
E dominar o conselho deliberativo para passar tudo, aprovar tudo, né? Enfim, tem muito a ver, né? Está querendo aparelhar, entre aspas, a gestão do Flamengo, quer dizer, o conselho do Flamengo, né? Uma coisa bem, muito parecida com o governo federal que ele gosta, né? Que aparelha tudo também, quer aparelhar o STF, a PGR, o Congresso e tal, e ele está querendo fazer isso no Flamengo. E eu acho isso muito nocivo para o clube, porque está tendo cada vez menos democracia e transparência no Flamengo. A oposição do Flamengo muitas vezes é nociva, porque prefere o mal do Flamengo para poder voltar ao poder. Mas falta de oposição também é muito ruim.
Não, você tem toda a razão. Você tem toda a pior coisa que pode acontecer no Flamengo nessa eleição agora é a turma do Landim tomar poder de todos os conselhos. Se isso acontecer, virou ditadura. Não tem mais papo, entendeu? É um desastre. Olha aí, o superchat do Rogério Heckel. Renato, não sou Flamengo nem carioca, mas acredito que a diretoria está pagando um pouco a arrogância com que conduziu a temporada esse ano, em assuntos sensíveis como a pandemia e a indenização das famílias. É, a indenização das famílias já é de 2 anos atrás, né? Mas concordo com você, tratou super mal. Tanto que não acabou ainda, né? Tem uma família brigando, né? E arrogância, amigo, arrogância é a marca dessa diretoria. Infelizmente, é a marca dessa diretoria. Landim, BAP, Gustavo Oliveira. Ali o que tem, o que mais tem é arrogância. E concordo com você, pagou sim. Porque, inclusive, a má vontade da CBF, clara a partir de um determinado momento, era uma resposta à arrogância do Flamengo. O Landim tentou tomar posse na CBF, gente. Precisa dizer mais do que isso? O Landim orquestrou com o presidente da Federação Paulista um golpe para tomar posse da CBF. Chegou a se apresentar lá e convocar uma reunião. É porque meia hora depois entrou uma liminar que caçou a dele. Então ele esperava o quê? Que ele fosse ser recebido com flores? Claro que não. Arrogância. Você
e
tem
outra
toda
coisa,
razão. Superchat aí.
E outra coisa, Renato, é bom diferenciar isso. A arrogância dessa diretoria do Flamengo é diferente da galhofa e desse jeito autoconfiante da torcida do Flamengo, da média da torcida do Flamengo.
Sim.
Que o pessoal bota tudo na bolha. O torcida do Flamengo sempre foi confiante, sempre foi de oba-oba, o Flamengo é o maior do mundo e tal, não sei o quê. Mas a torcida do Flamengo não tinha esse tipo de arrogância. Esse tipo de arrogância que vai até contra tudo, tirando o início. Aliás, é uma coisa que se faz muito engraçada, né? Pegam o início do Flamengo, que foi uma coisa elitizada, né? Até porque era outro contexto, outra história. Pega essa elitização de agora e querem dizer que a história do Flamengo toda é de elitização. Gente, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil. Então não tem esse papo de juntar. Então é bom porque os outros clubes, somente os nossos co-irmãos aqui, como não conseguem ganhar mais nada, ficam querendo usar essa história. Nós somos o time do povo, nós somos o time popular. Mas é bom lembrar que se você pegar 10, 15 anos atrás, a torcida do Flamengo tinha que ouvir no Maracanã Silêncio na Favela, flamenguista era chamado de desdentado, analfabeto, tinha muito racismo com o torcedor do Flamengo, aquele Gerdau da geral, que o Washington Rodrigues gostava tanto, já tomou porrada na rua, entendeu? Por racismo, coisas assim que as outras torcidas faziam com o Flamengo e que agora querem taxar o Flamengo como o mal no mundo e que eles são o povo, eles são o popular, eles são os coitadinhos. E não são. Eles fizeram, era muito racismo. O Vasco agora diz que é o clube do povo, mas antigamente ia resolver as coisas lá no clube náutico. Só os portugueses de elite, brancos, héteros, que iam lá e faziam piada de homofóbica com o Fluminense e racista com o Flamengo. Então é bom deixar isso claro, que a arrogância do Flamengo, a galhofa, a brincadeira da torcida do Flamengo é uma coisa. O que essa diretoria está fazendo é outra completamente diferente. Para mim, o caso do Ninho é cruel por causa das crianças. Mas absurdo foi essa questão da premiação do Mundial. Ali sim, a arrogância e o elitismo da diretoria do Flamengo ficou escancarada.
É, concordo integralmente com você. Essa diretoria é extremamente arrogante, essa a diretoria é extremamente elitista, e se a bola não entrar, meu amigo, vai virar essa história toda aí. É bom escolher muito bem esse novo treinador. André, estamos chegando a uma hora de live, uma live extra, especial. Beleza. Nós fomos convocados às pressas, mas aqui chegamos, e eu acho que deu para bater um papo bem legal. Até
foi,
amanhã.
Foi bem legal,
amanhã
foi bem legal.
Foi legal, foi bom sim, tinha assunto bastante. Mas enfim, amanhã temos a live pós-jogo, depois do jogo do Flamengo. Vamos ver como é que vai sair o Flamengo depois dessa traulitada psicológica da perda da Libertadores e da saída do Renato Gaúcho. Voltamos amanhã então. Valeu, André, um abraço. Abraço a todo mundo que estava com a gente.
Tchau, um abraço.